ponto de encontro, abordando sempre assuntos inerentes à saúde, né? À qualidade de vida, ao bem-estar. A gente recebe aqui hoje o Dr. Júlio César Sequinel Filho, cirurgião e médico do emagrecimento. E a nossa pauta é a cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como a redução de estômago, né? Em que casos é necessária? Vamos falar agora. Dr. Júlio César, bom dia.
Muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Estamos aqui. Criciúma, trabalho em Criciúma?
Trabalho em Criciúma, natural de Isara. Mas moro em Criciúma, trabalho muito tempo em Criciúma, mas eu tenho muito vínculo com Isara, na realidade. Minha vida inteira eu fui lá. Meu pai foi prefeito de Isara na época, inclusive. Então, tem muito vínculo com a cidade. Ele foi secretário de saúde também na época. O meu empreendimento é em Isara também. Então, só não moro em Isara porque a minha esposa prefere morar em Criciúma. Ela é criciumense.
Tá, mas é tão perto, né?
É do lado, é conurbado já, né? Tudo junto. Então não tem muito como fugir.
Muito bem. Doutor, cirurgia bariátrica, né? Ela ainda gera muito medo, há muita desinformação ainda. Como é que se define, se conceitua, né, a cirurgia bariátrica?
Bom, a cirurgia bariátrica é o seguinte. Existe a cirurgia bariátrica de 30 anos atrás e existe a cirurgia bariátrica de hoje. A questão é que o paciente, ele se baseia muito na cirurgia bariátrica de antigamente. Eu vou fazer o próprio ouvinte pode fazer uma pergunta para ele mesmo, assim, se ele achar que ele tem intenção de fazer cirurgia bariátrica e ele for questionar para uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica, essa pessoa, na maioria das vezes, vai desestimular ela a fazer cirurgia bariátrica. E aí, se você questionar essa pessoa assim, por que você não gostaria que eu fizesse cirurgia bariátrica? Ela vai te trazer os pontos negativos que a cirurgia bariátrica causa. Só que os pontos negativos que a cirurgia bariátrica causa eram muito comuns no passado, 30 anos atrás. Como ela era feita? Hoje a abordagem de uma cirurgia bariátrica, ela passa muito longe de como era antes. Não tem como eu tentar botar na cabeça das pessoas isso, né? É apenas uma consulta explicando para ele que essa redução de estômago, como ela é feita hoje, é diferente de antigamente. Tanto é que eles fazem a cirurgia bariátrica e eles falam, poxa, que bacana. O que tu me falou é verdade. O que está acontecendo comigo é o que tu tinha me passado. Eu tinha um pensamento anterior diferente. Era para eu ter feito antes. Melhor coisa que eu já fiz.
Como é que era o procedimento do passado?
É que as técnicas cirúrgicas evoluíram muito, né? No passado, para o senhor ter uma noção, poxa, os caras pensavam assim, eu vou fazer o cara, vou diminuir só o estômago do cara, mas eu não sabia qual era o estômago que eu ia tirar, eu vou mexer no intestino, porque então eu vou causar má absorção para o cara. Mas o nosso intestino fino, por exemplo, o fino, né? A gente está falando de dois intestinos. O fino, que é o delgado, varia aí de 3 metros. Já operei um paciente que tinha 10 metros de intestino delgado. E o cólon, que é o intestino grosso, que é aquele que a gente faz a colonoscopia. Então, esse cara, o grosso, a gente não mexe. Nós mexemos no fino, né? Que é o delgado, que é o que faz a absorção dos nossos nutrientes. Então, lá atrás, pensava-se assim, poxa, eu vou emagrecer o cara como? Eu vou fazer ele comer menos e vou fazer o cara ter má absorção do que ele come ainda. Eu vou potencializar. Isso traz consequências boas e ruins. Só que eu fazer esse tipo de cirurgia em todo mundo, eu vou ter mais pessoas arrependidas com cirurgia. Eu vou ter aquela pessoa, poxa, não fiz certo ter feito cirurgia bariátrica. Ou vai ter aquela pessoa que a gente bate o olho assim, olha lá a cara daquela pessoa lá. Tem a cara de bariátrica mesmo, né? De antigamente era muito comum isso. Nós temos técnicas, por exemplo, que elas eram o marco assim, da cirurgia bariátrica. Elas eram muito boas, emagrecia muito. E o foco era emagrecer. O foco não era pensar nas consequências. E depois que você fazia, você pensava nas consequências, você analisava. Tinha gente que tinha que se tumpir de vitamina o resto da vida, inclusive na veia, no músculo, manter essa suplementação. Ficava com um aspecto não tão bom. Então isso não é legal. E essas técnicas, elas não tornaram-se proscritas. O que é uma coisa proscrita? Que não deveria ser mais feita. Ainda continua no hall do Conselho Federal de Medicina, alguns cirurgiões fazem. Mas hoje elas abrangem menos de 1% das cirurgias bariátricas. O pensamento do paciente ainda é nessas situações que ocorreram antigamente. Uma outra coisa que mudou muito de cirurgia bariátrica é a função do cirurgião na cirurgia bariátrica. O que significa isso? Não basta eu só fazer cirurgia bariátrica. Então, se eu faço um planejamento, é uma doença crônica incurável. Então, se eu faço um planejamento com o paciente, com acompanhamento de 6 meses, de 12 meses, de 24 meses, e o cara está do meu lado, é mensal a consulta, a gente vai pega junto, o cara vai estar bacana. Eu vou olhar para o cara assim, poxa, olha só o cara, olha aquele paciente. Eu tenho raros pacientes com aquele aspecto que tu diz que tem cara de bariátrico. Eu tenho muitos pacientes que dizem assim, doutor, não dizem que eu fiz bariátrica. As pessoas acham que eu não fiz bariátrica.
Como é que se define, doutora, ou se avalia uma pessoa obesa que necessita fazer o procedimento? O MC é uma base de cálculo?
Conceitualmente, quando foi criada a cirurgia bariátrica lá atrás, isso a nível mundial, né? Pensava-se o seguinte, tá, mas vamos lá, quem que vai fazer esse procedimento? Para quem que é indicado? Então criou-se as indicações. E a base da indicação lá atrás era o índice de massa corporal, o IMC, que você pega o seu peso, você divide duas vezes pela sua altura. Então se o cara estiver em casa agora, ouvindo a rádio, ele pega o celularzinho dele e bota assim, eu tenho 100 quilos na calculadora dele. E agora ele vai dividir os 100 quilos pela altura dele. Eu tenho 1,70 m. Então ele pega 1,7, bota 100 dividido por 1,7. Ele vai clicar em igual na calculadora. Vai dar um número, não é esse número ainda. Tu vai clicar em igual de novo, então são duas vezes a divisão. Aí vai chegar no número. Esse número ele é um norte. Ele é um norte, ele não é uma obrigatoriedade. Antigamente ele era uma obrigatoriedade, hoje ele é um norte. O norte ele é o quê? Ele classifica, por exemplo, se esse número que você fez agora na sua calculadora deu acima de 25, mais menor do que 30, você está acima do peso. Que na verdade hoje 60% da população, 70% da população brasileira está com esse número, acima de 25. É um índice muito alto.
A obesidade é considerada uma doença porque ela potencializa outras doenças também?
A obesidade é uma transformação, é uma alteração metabólica em desenvolvimento ou genética. Ela é uma alteração multifatorial que leva o paciente a ter facilidade de ganho de peso por má quebra de gordura. É um acúmulo de gordura.
Tem gente que relaciona...
É normal isso.
A alimentação, a só comer, quem come muito, come
não,
pouco.
Não, é assim, eu vejo assim alguns influencers assim, a nível nacional falando que obesidade é uma escolha, né? Que ser obeso é uma escolha. Para algumas pessoas, justo, eu concordo, é uma escolha. Mas para a grande maioria não é uma escolha. Mas como não é uma escolha, doutor? Vou te dar um exemplo, doutor. Pode me questionar. Tá, se eu colocar uma pessoa na cadeia e eu dar para ela um alimento todo dia, ela vai emagrecer? Vai, porque tu está contando a caloria dessa pessoa. Por que nós somos obesos? Porque nós comemos mais calorias do que nós gastamos. Tem algum mistério, né, nessa afirmação? Nenhuma. A gente é gordo, nós somos gordos, porque nós comemos mais calorias do que nós gastamos. Só que tem pessoas, e aí vem a pessoa, o que eu vou falar agora, ela vai dizer assim, é verdade. Ou o marido vai dizer, é verdade, minha esposa é assim. Ela nem come muito. Essa pessoa nem come muito. Porque não tem relação com quantidade. Mas então é qualidade, ela não come muito, mas ela está sempre comendo porcaria. Tudo bem. Muitas pessoas fazem as mesmas coisas que ela, come a porcaria, e mesmo assim não é obesa. O que que mudou? Todo mundo também conhece alguém na família desse perfil. Tem o Joãozinho em casa, que come mais do que todo mundo. Ou a mulher em casa falando, meu marido come muito mais do que eu, come muito mais porcaria do que eu, toma cerveja, come costela, não sei o que. E ele é magro. É um magro de ruim. O que que mudou, gente, para uma pessoa como essa? Metabolismo. Então, isso é uma pessoa que desenvolveu, geralmente a mulher desenvolve isso pós-gestação, ela vai dizer isso em casa, é verdade, doutor, eu era magrinha quando era nova, depois que eu tive a primeira gestação, desandou, depois a segunda desandou, não consegui mais dar conta, porque piora o metabolismo, você está envelhecendo, piora também. Agora, você pode nascer com esse problema, onde a pessoa diz o seguinte, doutor, sempre fui gordinha, sempre fui, de pequena. Ossos largos, as pessoas falam, né? Não, você tem um problema de metabolismo. Uma coisa que eu sempre tento colocar para todo mundo que entra no consultório é que você tem um problema e nada vai curar esse seu problema. Tem gente que baixa a crista nessa hora. Como não vai? Eu vim aqui para resolver? Sim, então vou resolver. Pode ser com medicamento ou com cirurgia, mas assim, não é isso que vai tratar o teu problema, são os teus comportamentos. Aí, voltando àquele assunto de eu botar um paciente numa cadeia, tá? Eu consigo fazer o cara emagrecer num local fechado, eu controlando o que ele come? 100%. 100% de quem está ali eu consigo fazer emagrecer. Só que, imagina que eu dê para você um pão da água, por exemplo, para o dia todo. Ou a cada um dia e meio. Tu vai estar com muita fome lá dentro, na cadeia. Tu vai querer comer a unha do pé. Então, tu não consegue fazer isso porque tu tem muita fome. E isso te dá a sensação de que tu precisa comer mais. Não necessariamente em quantidade, mas em qualidade. é a questão também da compulsão alimentar. Voltando àquela situação do próprio índice de massa corporal que as pessoas têm, quando elas se batem no olho, elas acham que estão acima do peso, também é um tipo de situação onde a gente pode indicar a cirurgia, não necessariamente com índice de massa corporal. Porque você me questionou quando que se indica, então? Uhum. Eu fiz o cálculo ali de 100 do peso pela altura e cheguei num número, né? Tá, doutor, mas tu não... Se tiver acima de 40, hoje, esse cara consegue até pelo SUS a cirurgia bariátrica, no geral. Acima de 35, mas abaixo de 40, se tiver alguma doença. Mas já saiu uma nova normativa onde a gente pode operar acima de 30. Uhum. Como meu consultório é muito privado, eu opero muita gente acima de 30. É aquela pessoa assim, poxa, me cansei de qualquer tipo de tratamento para emagrecer. E eu usei o monjarinho da vida, não consegui, não deu jeito, não deu volta, e eu quero fazer cirurgia, então a gente opera.
Nos moldes atuais, né, no conceito atual, na forma que se faz hoje, como é que é? O que, que acontece com o estômago? Como é que é feito o procedimento?
Justo. Veja, olha só que interessante. Há 20 anos atrás, na medicina moderna, não sabia-se um monte de coisa relacionada ao nosso estômago e ao nosso intestino. É meio assim estranho a pessoa pensar que em 2026, até pouco tempo atrás, não sabia-se que o nosso intestino e o nosso estômago produzem alguns hormônios relacionados a isso. Ali nasceu a brecha para as empresas farmacêuticas produzirem as famosas canetas emagrecedoras, que são hormônios que nosso próprio corpo, no geral, produz. Então, a cirurgia bariátrica, hoje, ela afeta isso. Ela afeta intestino e estômago. Por isso que a pessoa, ela diz depois que tem menos compulsão alimentar. Ela come menos porque ela não tem fome ou ela come menos porque o estômago é pequeno. Basicamente, hoje, uma cirurgia bariátrica, hoje, ela se limita a duas técnicas cirúrgicas, duas maneiras de eu executar. São duas situações onde eu executo uma cirurgia. Popularmente, as pessoas acham que cirurgia bariátrica, ela é sinônimo de bypass. Bypass é uma técnica cirúrgica que ela é a mais feita no Brasil ainda hoje. Não é a mais feita hoje no mundo, a mais feita no mundo é uma outra técnica chamada sleeve. Então, essas duas cirurgias hoje, elas fazem parte de 98,9% mais ou menos por cento das cirurgias bariátricas no mundo. Uhum. Então, são as duas principais. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, aqui abre um parênteses muito importante para as pessoas entenderem. Ah, mas eu não quero fazer cirurgia por causa dessas consequências. Ela não entende que existem técnicas diferentes, hoje a gente pode fazer menos coisas complexas nela. Vamos que tu me diga assim, doutor, eu tenho uma esposa e ela não tem nada de doença. Mas ela tá gordinha, ela tentou de tudo e não conseguiu. Ela não toma remédio para nada. Ela quer perder ali os seus 20 quilos. Eu preciso fazer uma técnica tão que tem tanta perda de peso como o bypass? Não preciso. Eu posso fazer um sleeve? Então, das duas técnicas, bypass e sleeve, qual das duas perde mais peso? Então, as duas têm trabalhos diferentes. Por exemplo, a bypass, eu mexo no intestino do cara, tem má absorção, tem mais consequências. A grande maioria das consequências que as pessoas ouviram falar da cirurgia bariátrica foram do bypass. E quando a gente faz sleeve, eu não mexo no intestino, só mexo no estômago. O que, que vai mudar para o cara? Comer menos. Uhum. Aí ele vai ter que suplementar vitaminas bem menos do que um bypass, por exemplo.
E a questão da saciedade?
Passa.
Gera uma sensação de menos fome? Como é que se trabalha isso, doutor?
A fome, ela não vamos dizer assim, ela não some. Ela não some. Ela vai ter momentaneamente um período onde o paciente não vai ter fome. Outro parênteses é a gente discernir fome de gula. E é muito difícil de a gente fazer essa divisão. Porque fome, ela é uma necessidade fisiológica de comer. É um exemplo simples. A gente está aqui na rádio agora, a gente vai ficar conversando, a gente, poxa, estamos com fome. A gente vai olhar o horário, pô, meia e meia, tá certo? É o horário onde a gente habitualmente almoçaria. A gula, ela não é muito uma relacionada a uma necessidade fisiológica, e sim muito mais psicológica. É uma memória. Gula, se eu falar para a pessoa assim, e a pessoa em casa pensar qual é a melhor pizza que tu já comeu, ela vai lembrar a melhor pizzaria. Ou qual é o melhor prato que tu já comeu na tua vida. Ou se eu falar de um prato, você vai lembrar o cheiro, ou o olfato.
São referências. Quer dizer,
são referências, a pessoa vai lembrar. Isso é gula. E o obeso, ele tem isso como um grande problema, porque ele não sabe diferenciar isso. Por exemplo, existe uma fase da dieta da cirurgia bariátrica que é líquida. Ele diz que tem fome, assim, gente, tu não tem fome. Mas como, doutor, não tem fome? Não tem fome porque tu fez uma cirurgia bariátrica onde isso aqui altera muito tua parte metabólica. Não é fome isso agora. Eu te garanto. É como se tu estivesse usando o Ozempic pós-cirurgia bariátrica. Mas por que eu não tenho fome? Mas eu quero... Porque é uma situação de gula, é compulsão. Eu quero mastigar. Claro que existe isso. Por isso que a parte mais importante, na minha opinião, da cirurgia bariátrica é tu ter um acompanhamento psicológico com uma terapeuta, para o paciente voltar a ter uma vida onde ele vive para onde a comida, ele não vive para comer, ele come para viver.
Tem que praticamente fazer uma reprogramação neurológica.
E né? Não é fácil fazer realmente não. Isso. Essa, é porque a cirurgia, eu já afirmo, tá? Muito fácil, simples. 40 minutos eu boto a minha luva cirúrgica e tiro a minha luva cirúrgica. O paciente fica uma noite internado no hospital e vai embora no outro dia. Cirurgia é fácil. O paciente me fala, doutor, tu me falou que realmente cirurgia bariátrica era simples. Ah, mas eu tenho medo de complicações. Não tenha, mas cirurgia é extremamente segura. Não tenha.
Mudança de hábito, hein? Aqueles grupinhos
é o comportamento.
Que se reúnem no meio da semana, né? Para comer, para conversar, jogar cartas. Tem que começar a mudar muito o comportamento. Né?
Cara, daí é uma situação importante. Eu tenho algumas pessoas cujos quais assim, os casais chegam. Porque geralmente quem faz cirurgia bariátrica é mulher, né?
Certo.
Por quê? Porque 85% das cirurgias bariátricas no Brasil são mulheres, porque a mulher tem muito mais tendência de obesidade do que homem. Por que homem é menos obeso do que mulher na estatística? Porque nós temos muito mais músculo do que a mulher. Ah, o meu marido, esse meu marido é que emagrece mais rápido que eu. Não é o teu marido, é o homem. Homem emagrece mais rápido do que mulher porque nós temos mais massa magra do que nós produzimos muito mais testosterona do que vocês mulheres. O nosso motor é um motor gastador, é um Opala gastador, e a mulher é um ninho econômico que não gasta. Isso nunca vai mudar. Por isso que mulher tem muito mais obesidade do que o homem. É, no quesito o paciente fazer cirurgia bariátrica, é quando a gente faz o procedimento de cirurgia bariátrica, altera isso para a pessoa? Altera muito, porque a pessoa vai ter muito menos vontade de comer, porque o estômago é pequeno. Aí o que, que eu falo daquela questão que eu estava falando para ti, sobre a questão de voltar a um casal, né? E o marido chega, doutor, olha aqui, ó, essa aqui está comendo, foi numa pizza ontem, comeu uma pizza ontem. Meu senhor, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Todo o tratamento que nós fazemos para emagrecimento, ele não precisa ser extremamente rigoroso. O que eu falo? A gente tem que mudar no geral, não, eu não usei a palavra sempre, alguns hábitos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tomo como conduta eu jogo meu futebol, eu faço minha academia de manhã, eu tomo meu shoppingzinho. Hoje é sexta-feira, o famoso sextou. Eu vou sair com a minha esposa para fazer, vou me privar. Eu não vou me privar de comer. Mas enquanto o paciente ele não ter isso em mente, essa virada de chave de que ele pode, mas não sempre, ele vai continuar sendo obeso, porque ele torna como rotina. A verdade é que quando a gente lida com a obesidade, nós achamos que isso não é um problema. Nós achamos, porque nós nos acostumamos, então isso não me incomoda. Mas eu te garanto que você em casa que tiver obesidade, eu te garanto. Que se você emagrecer o peso, se você tiver obesidade e você tiver no peso ideal, a que está no obeso ideal vai viver mais de 10 anos a mais do que deveria viver. Em palavras bem simples, se você tem uma irmã gêmea, e ambas são obesas, e uma está magra e a outra está obesa depois. Uma ficou magra e a outra está obesa. A obesa vai morrer antes do tempo. Outra coisa, vá na rua, em Uruçanga, em Criciúma, Sara, na sua cidade, onde você estiver. Ande na rua e veja um idoso obeso. Um grisalho obeso. Você vai ver raramente. Já morreu. Então pense na obesidade. Não existe aquele gordinho saudável. Não existe. Se alguém está falando isso para você, tá bobagem. Não tem como a obesidade ser saudável, porque ela é uma doença. Então é muito importante a pessoa entender isso. Não importa o nível de obesidade, não é saudável.
Doutor, a ouvinte escreve aqui: oi, bom dia, tenho 1,72m de altura e peso 58 quilos. Todo peso certo, pergunta?
1,72m e 58?
É.
Deixa eu fazer.
58 quilos, é magrinha, né?
Bem magrinha. Na verdade, ela está com índice de massa corporal de 19. Ela é uma pessoa que se ela perder mais 3, 4 quilos, ela já está na magreza.
Certo.
É uma classificação chamada magreza. Ela está num peso normal. O que, que seria um peso normal para... É 1,58 ela falou, né? 1,58. Um peso normal, até quantos quilos ela poderia dizer que é normal para a altura dela? 62 quilos. Se ela tiver 63, ela está na classificação de sobrepeso. Mas olha só... Como é que é o nome dela? Desculpa.
Ela não falou o nome aqui, doutor.
Muito importante você entender uma coisa.
Eu tenho
e outros ouvintes.
Eu tenho aqui, mas eu prefiro não falar, né? Doutor, é tão justo assim entre o sobrepeso e entre a magreza?
É porque é um cálculo matemático.
Ah,
então,
perfeito.
Como é que funciona? Como eu falei, isso é um norte. Quando a gente chega na consulta de um paciente que quer emagrecer, seja com cirurgia ou sem cirurgia, e a gente quer criar uma meta, existe a meta do índice de massa corporal e existe a meta do que o paciente quer. Por quê? Porque a ideia do emagrecimento, o que, que é? É tratar doenças. O que é saúde? Vamos usar o conceito de saúde. O que, que significa a palavra, o significado de saúde? A pessoa vai dizer assim, doutor, é a ausência de doença, né? Se a gente não tem doença, a gente está saudável. E eu vou te dizer o contrário, não é essa a classificação de saúde. A saúde é um bem-estar físico e mental. Então, quer dizer que eu posso ter doença e ter saúde? Pode. Vamos dizer, por exemplo, que você tem um câncer de mama. Uma pressão alta. Você tem uma doença. Você não está saudável? Não, você tem uma doença controlada. E não está desbalanceada. Mas você está num bem-estar físico, porque a sua pressão está ideal. O mesmo serve na questão da obesidade. Então, vamos que uma mulher tenha 100 quilos. E eu falo para ela que o peso ideal para a tua estatura, olha, é ter 59 quilos, no máximo. Assim, não, doutor, muito magra. Eu não me gosto. Pronto, aí já está uma coisa que o bem-estar mental dela não ia estar legal. Porque ela não vai estar bem satisfeita com aquele peso. Se eu tiver no 70 do doutor e perder 30, estou maravilhosa. Pronto, está 10, fechou. Ela vai estar no bem-estar físico? Vai, porque ela perdeu 30 quilos. E mental, claro. Então, eu não preciso necessariamente estar naquele índice de massa corporal. As pessoas questionam isso sobre meta. Né? Sobre qual o meu objetivo. Então, parece ouvinte, ter no máximo 62 quilos na classificação é ter um peso normal. Acima de 62, ela teria uma classificação de sobrepeso.
É difícil encontrar um ser humano que esteja realmente 100% feliz, né? Alguns se acham muito magro. Ah, eu sou muito alto, eu sou muito orelhudo, ah, eu sou careca, eu não sei o quê. Então, existem muitas técnicas, muita ciência, né?
Justo.
Mas dificilmente alguém está 100% feliz do jeito que é, né?
Cara, a mente humana, ela traz peça pra gente. Então, a gente precisa... Não é acaso. Nós não aprendemos a... Nós não nascemos sabendo a falar. Nós não nascemos sabendo a caminhar. Por que nós nascemos sabendo lidar com a nossa vida? Eu gosto muito de psicologia. Eu não faço tratamento com psicologia. Não tenho uma terapeuta pra mim. Mas eu gosto muito da psicologia humana porque é uma formação muito boa que ela dá norte para um paciente para entender. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm um famoso dismorfismo. O que é um dismorfismo? É, ela vê uma forma errada do corpo dela. Então, ela perdeu 40 quilos e ela diz, eu não emagreci nada. Tô feia e horrorosa porque eu não emagreci nada. E precisa disso, fotos e vídeos e imagens para mostrar, tá aqui, mulher, não fica com essa cabeça para ti. Mas não é só falar, a psicologia é muito importante. Eu gosto muito da terapia. Seja sem ou com cirurgia. E isso acontece para pessoas que não necessariamente são obesas. É aquela pessoa. Tu poderia dizer, pai, esse meu nariz aqui está meio torto, tá? Aí não gosto, quero fazer uma cirurgia. Ou o cirurgião plástico enfrenta isso com frequência, provavelmente, né, no consultório dele, dizendo que eu quero aquele corpo da tal pessoa. Aí o cara fez e deixou muito bonito. Mas ela olhou que aquela curvaturinha não... Cara, o ser humano ele vai ter isso também, né? Eu acho que tudo é uma questão de conversa e sinceridade.
Você já teve casos de pacientes que lhe procuraram para fazer uma bariátrica e você, através do diagnóstico e avaliação, disse, olha, você não precisa, ou seja,
já
tem que trabalhar isso? Não já. É o seu caso.
Não, veja, como funciona? Eu falo isso de boca cheia porque eu não sou só cirurgião bariátrico.
Certo.
Então eu tento não vender... Eu tento não ter o viés de vender só uma cirurgia bariátrica. Eu sou cirurgião, eu adoro operar. Se me colocasse no centro cirúrgico o dia inteiro ouvindo minha musiquinha, eu operar o dia inteiro. Beleza. Mas eu preciso ajudar as pessoas que não querem cirurgia. 10, maravilhosamente bem. Então eu não falo mal de tratamento não cirúrgico, por exemplo, o balão, que eu faço uso do balão, ou medicamentos, que as pessoas buscam medicamento muito hoje. 10. Eu não julgo. Se eu fosse um paciente acima do peso, tranquilamente eu usaria Mounjaro antes da cirurgia bariátrica também. Eu ia tentar, eu ia me dar a chance de eu tentar fazer as minhas mudanças. Mas eu ia fazer isso de uma maneira correta, né? De um emagrecimento correto para que seja sustentável esse peso que eu perdi.
Já que você citou, como é que funciona a técnica do balão?
O balão intragástrico, ele é um tratamento que ele perdeu muito espaço com o crescimento das canetas emagrecedoras, né? Porque anteriormente o paciente chegava para mim assim, doutor, eu não quero fazer cirurgia. Tem alguma alternativa? não tinha muito medicamento. Existiam medicamentos assim com pouca efetividade, por exemplo, a sibutramina, que as pessoas conhecem. E o balão ele vinha com uma proposta de eu preencher um espaço no estômago. Imagina, imagina essa sala que nós estamos e nós diminuíssemos o tamanho dessa sala em 60%. Nós iríamos ficar apertados, né? Não ia caber todo mundo aqui dentro. Uhum. Essa é a proposta do balão. Então ele preenche mais ou menos uns 60% do estômago da pessoa e ela come menos. O balão ele é um tratamento feito por endoscopia, ele é um tratamento que não precisa de exames, é um tratamento que o paciente consulta comigo, vai seguir um planejamento da nossa equipe de 6 vezes a 12 meses, conforme o paciente queira. E ele vai ter um planejamento alimentar comendo menos. Mas vamos pensar assim, ó. O bariátrico, a caneta emagrecedora e o balão, todos eles conseguem burlar o sistema. Uhum. Eles conseguem burlar porque eles podem comer uma paçoca depois do almoço todo dia. Então, aqui exige muito não só o comprometimento do médico e da equipe multidisciplinar, e sim do paciente também de entender as mudanças que ele tem que fazer.
A senhora que falou que tem 1,72 e 58 quilos, ela também complementa aqui, eu tenho 60 anos, disse ela. 60 anos.
Essa é uma situação importante. Tu vê, ela é uma pessoa que eu penso, pode ser uma fisiologia dela, mas ela está numa magreza, está próximo da classificação de magreza. O grande problema de perder peso, entenda, os ouvintes têm que entender que perder peso e emagrecer não são as mesmas coisas. Uhum. Emagrecer é perder gordura. No mundo ideal é isso que a gente quer. Perder peso é perder qualquer coisa. Se eu perder a minha perna, eu perdi peso, porque minha perna pesava.
Você recomenda academia para essa pessoa? Ela ganha um pouquinho de massa na academia? É
rapaz,
bom?
Não tem pessoas que vivem mais nessa vida do que pessoas que têm massa magra. Ganhar massa magra, mas eu corro, eu faço zumba, eu faço ginástica, eu faço natação, 10, maravilhoso, bom para a tua saúde cardiovascular. Mas você não ganha massa. Uhum. Você tem que ganhar massa. Estudos comprovam que os pacientes que estão graves na UTI, os que vivem mais, têm massa magra. É o suporte metabólico do nosso corpo. Quanto mais músculos nós temos, mais nós vivemos. Então, uma pessoa muito magra, vamos usar a caneta agora, uhum. O Mounjaro. Que tá na moda agora o Mounjaro. As pessoas usam e perdem peso. Elas emagreceram pouco. Emagrecer é perder gordura, lembra do conceito. Ela perdeu peso. E o que ela perdeu? Gordura e músculo. Porque eu peguei o Mounjarinho do Paraguai, estou usando e perdi 10 quilos. Ela não sabe o que foi esses 10 quilos. Aqui eu tenho certeza que um monte de gente já se associou. Realmente, eu usei o medicamento, perdi 8, 10 quilos e tô maravilhosa, a mulher se encara desse jeito. Mas ela não sabe que mais de 80% do que ela perdeu foi o músculo. E aí, se tu suspende, tu perdeu o grande consumidor de energia do teu corpo, que é o músculo. Por isso que vocês ganham e ganham até mais. É verdade, eu perdi 10, agora ganhei 12.
Puxa vida, tem várias mensagens aqui. Bom dia. Pede para o doutor explicar como é que faz o cálculo novamente. Ela gostaram aqui do IMC.
Tá, você vai pegar o seu celular. Às vezes, algum tipo de celular não seja parecido, mas a calculadora é uma questão universal.
Começa com o peso, doutor.
Vai no seu peso.
Pega o peso.
Peso. Então, vou pegar o meu caso aqui. O meu caso. Eu tenho 92 quilos. Uhum. Então, 9,2.
Você eu é vou... alto também, né? Qual é a sua altura?
1,84. Então eu vou dividir por 1,84. A pessoa pode fazer esse mesmo cálculo que eu estou fazendo agora em casa.
O peso pela altura.
Do meu peso e para ela chegar no número que eu estou falando. Então você vai pegar 92, que é o meu peso, bote o meu peso. E bote a minha altura, dividido por 1,84. E você vai clicar no igual. Beleza, você vai ver que chegou no número 50. Depois você vai clicar de novo no número igual. Você vai ver que chegou no número 27,17. Então o meu índice de massa corporal é de 27,17, que lê na classificação seu sobrepeso. Uhum. Aqui é muito importante tu entender. Mas tu tá acima do peso então, doutor? A composição corporal. O meu perfil de gordura hoje é 13%. Eu tô acima do peso no índice de massa corporal por excesso de músculo. Porque eu faço bastante academia. Certo. Faço musculação há muito tempo. Então eu ganho massa magra e o músculo pesa. Então o meu índice de massa corporal ele se baseia em músculo. Quando as pessoas... Isso é muito importante para quem fez... Está fazendo algum tratamento para emagrecer e está fazendo musculação. Eu comecei a fazer musculação e meu peso parou de perder. Não. Você está mantendo massa magra e ganhando massa magra. Você está continuando a perder gordura. Então, se você quer entender melhor esse assunto, você tem que fazer um exame chamado bioimpedância. É uma balança que vai te dizer a composição corporal. Ou você vai fazer um dinamômetro, que é para ver as tuas pregas, para saber a questão de gordura em você. Essa situação é muito importante para saber a composição. Porque se... Vamos, um exemplo bem simples. Eu tenho 92 quilos. E aí eu perdi 10, estou com 82. Daí eu fui fazer uma bioimpedância e eu percebi que, na verdade, eu perdi 10 quilos de gordura e não perdi massa magra. Ou 10, cara. Maravilhoso. Comecei a fazer musculação e fui para 84. Ganhei 2 quilos. E, puta, engordei. Não. Eu faço a mesma bioimpedância e demonstrou que eu ganhei 2 quilos de massa magra e continuei perdendo gordura.
O Dr. Júlio César Sequinel está conosco hoje. Dr. Júlio César Sequinel Filho, especialista, né, em cirurgia bariátrica, cirurgião e médico do emagrecimento. E a gente, claro, que acaba falando de vários outros assuntos também, que tem relação, né, com a nossa pauta. Bom dia, doutor. Eu tenho 1,53, meu peso é 64,2 kg. Estou no peso certo? Tem que falar a idade também, né?
A idade é importante. 64, 1,53?
1,53.
E 64 de peso, né?
O peso é 64.
O índice de massa corporal, essa afirmação, eu estou no meu peso, pelo índice de massa corporal, não, ela está com 2 pontos percentuais, deu 27,33. Só que se baseie, essa ouvinte ela tem que entender que ela tem o mesmo índice de massa corporal como o meu. Uhum. Eu tenho que me preocupar com o meu índice de massa corporal? Não, porque eu fiz uma bioimpedância, eu sei que o meu excesso de peso ele vem de massa magra. Se o excesso de peso dela vem de massa magra, também está normal.
Uma pessoa com 36 anos, aqui outra pessoa, Edileia, 73 quilos, 1,63 m.
Aguileia, 73 quilos.
Edileia.
Edileia, desculpa. 73, 1,6?
1,63 e 73 quilos.
Ela tem o mesmo 27,47. Ah, doutor, mas eu quero saber qual é o peso ideal para minha estatura. Então você vai pegar o 20, você vai, a pessoa quer saber se, até que peso, vou ensinar outro cálculo então, até que peso é normal para minha altura, vamos fazer esse cálculo. Uhum. Então você vai pegar agora, é um outro cálculo, tá? Pega o papel e a caneta, você vai fazer na sua calculadora, você vai multiplicar 24,9 e você vai multiplicar pela sua altura. Então vamos que a minha altura fosse a minha altura. A minha altura é 1,84. Então, 24,9 vezes a sua altura, duas vezes. Então, 24,9 vezes 1,84, que é a minha altura, deu um valor de 45,1, dou igual de novo. Então, o peso normal para a minha altura máximo era 84,3. Então, se a pessoa quer chegar nesse peso, porque eu vi que elas estão perguntando muito isso...
Está cheio de números aqui na
tela. Faça o oposto, então. Uhum. Não chegue, venha do índice de massa corporal normal e multiplique pela sua altura. Então, 24,9 vezes duas vezes a sua altura. Uhum. Então, você tem 1,63 m, 1,63, tá? É isso.
Doutor, não vai dar para perguntar todos aqui, porque tem várias mensagens, muitas mensagens e muitos números, por sinal.
Gente, isso é fácil de vocês acharem na internet, tá?
É, também.
Tem calculadoras prontas. Até no meu próprio site, que é obesitar.com.br, tem lá uma calculadora que vocês botam o número e vocês acham lá. Mas é muito simples.
Obesitar.
Obesitar.
Italiano,
obesitar.
Né?
Obesitar italiano.
Doutor, uma preocupação cada vez mais jovens, né? Obesos, acima do peso, fora do ideal, né?
Justo. Isso tem muita relação com o nosso dia a dia, né? Nós trabalhamos muito mais sentados, nós não gastamos energia e associado a isso a densidade calórica dos produtos são muito piores. Então os alimentos são muito mais hiperprocessados, vamos dizer assim. Então, imagine você que você tem um pão, esses que você compra fatiado em casa e na década de 80 esse pão estragava em 2 dias. Hoje esse pão ele estraga em 1 semana, 2 semanas. O leite é a mesma coisa. Então são alimentos hiperprocessados, multiprocessados, densamente calóricos. Então eles são mais ricos em caloria. São 3 fatores então: falta de atividade física por trabalho ou dedicação só ao trabalho, alimentos multiprocessados, aumentou muito os alimentos multiprocessados e a genética. Genética. Quem tem obesidade de pequeno, esse cara de certeza que tem alguém em casa que tem obesidade. Então, essa tríade é muito importante. Obesidade infantil, existe. E você que tem em casa uma criança com obesidade, você tem que, o quanto antes, tratar essa criança. Por quê? Porque você vai ceifar essa criança de muita coisa no futuro. Quem está em casa e tem um filho gordinho sabe que ele é bulinado, ele não tem relação social, afetiva, no futuro perde oportunidades em diversas situações, às vezes passa por uma cirurgia, por uma situação de obesidade, tem lesões. E a criança, gente, eu falo como pai agora, né? Não sou um educador para isso, para as pessoas, e quem sou eu de querer doutrinar as pessoas? Mas as crianças, elas não fazem o que a gente fala, elas fazem o que a gente faz. Então, mais importante do que nós falarmos para ela não fazer...
É dar o exemplo.
Então, se você quer que a sua criança não tenha obesidade, você tem que dar o exemplo da atividade física. O ponto é esse. Você não pode comprar porcaria em casa. Ah, mas é bom refrigerante. Poxa, mas não compra.
Doutor, é triste, né? Quando uma pessoa, por exemplo, agora em casos gerais, né? Especialmente mulheres que muitas vezes têm que atuar em casa, o serviço do lar, né?
Justo.
Muitas pessoas chegam no consultório até... com dificuldade de fazer tarefas simples, né? Aqueles braços enormes, as pernas que se esbarram, que se atrapalham. Há pessoas que têm uma gordura mórbida, né? Numa situação muito difícil, né?
Justo. Eu tive uma conversa com o deputado Sérgio Mota. Ele é um deputado... Me fugiu o partido dele, também não importa. O importa é a bandeira que ele está levantando, porque ele tem essa doença, a obesidade. Ele levanta hoje, inclusive, ter a tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, no sistema público. Uma batalha bem difícil para ele, mas... E ele me mostrou um vídeo, cara. Na verdade, foi na rede social dele. O cara estava do lado de um carro de mercado com a criança. Sabe onde a gente bota a criança na cadeirinha do mercado, do carrinho?
Sim.
Aquela que ela fica sentadinha da tua frente? Ele abriu a porta e do lado, assim, do asfalto, no estacionamento do mercado... O carrinho, ele tinha ele pegou um embalinho e foi descendo. E do outro lado tinha uma rodovia passando. E o cara... não deu para ver se era uma mulher ou um homem, mas acho que era uma mulher. E é obesa, e caía, e não conseguia levantar, e tentava se levantar, e caía, e o carrinho estava indo, e ela não conseguia, a criança ia morrer, a criança ia ser atropelada por alguma coisa. Chegou uma pessoa e parou o carrinho. Então, olha o que atrapalhou essa pessoa. Você tem que fazer isso, gente, entender. Porque... A pessoa se acostuma com isso, com o sobrepeso. Ela se acostuma com a dor articular da obesidade. Muito simples de ela entender isso. Pensa o seguinte: eu tenho 20 quilos de excesso de peso. Vá no mercado e pegue uma bombona de água de 20 litros. Essas que a gente vira, né? Tem mais ou menos 20 quilos. Segure enquanto você estiver no mercado. Aquilo é o excesso do que você tem. Então, imagina você perder 20. Imagina um cara que perde 30, 40. Não é nem situação de estética. É fisiológico, gente.
Saúde, né?
Não
há
tem
pessoas
como.
Que têm dificuldade para levantar a perna, para subir um degrau.
Cruzar uma perna.
No meio fio.
Meu Deus do céu.
É para levantar aquele esforço.
Mas é que ela está acostumada com obesidade. Ela já se acostumou. É uma coisa tão crônica para ela que ela tá certo. Vou usar meu geladinho, aquela roupinha geladinha lá, e vou botar meu cabelo, não vou me maquiar, não vou ligar para aquilo ali, já não vou fazer minhas partes íntimas, não vou fazer mais relação com meu marido, não vou fazer mais atividade, não vou na beira da praia porque eu tenho vergonha. Então, cara, isso aí é tão comum.
Eu vi outro dia uma pessoa na academia, e acho que era filha ou irmã, né? Deu para perceber que ela já mais velha, 40 e poucos anos, e outra um pouco mais jovem. É, bastante obesa, mas eu achei legal, porque a pessoa está na academia, está procurando mudar de vida. A gente percebe que, pelo olhar, pela expressão dela, ela se sente um pouco mal, porque a academia é um local das pessoas que, né, entre aspas, são mais saradas, estão ali fazendo... Né?
Isso é um problema bem grande.
E aí as pessoas que não estão dentro do modelo social se sentem um pouco mal, né, doutor?
Tem até um colega, cara, que ele está querendo criar a academia de pessoas obesas. Júlia, não importa se eu vou ter menos para menos cliente, mas eu tenho certeza que as pessoas vão se sentir bem ali dentro. Porque, mas qual que vai ser o pré-requisito? Ele falou que vai ser o índice de massa corporal. Índice de massa corporal acima de 30. Você não pode. se você tem abaixo de 30, mas eu quero na academia. Não, é só para quem tem. Não tem academia para mulheres, ouvi falar? Tem gente que faz academia para mulheres? Uhum. Vai ter uma academia para obesos. Por quê? Exatamente por esse problema de que o obeso precisa, e ele não vai, não é um gatilho para ele.
Existia no sangue até pouco tempo uma academia só para mulheres. E a gente sabe qual é o motivo, né? tem marido que não deixa a mulher ir para a academia, tem ciúme.
Justo.
Né? E aí, eu acho que essa academia aí, para pessoas um pouquinho acima do peso, pode ser um sucesso.
Eu falei para ele, nicha, mas como a obesidade também cresce muito, eu ouço, ele me pediu opinião na época. Assim, cara, mas tu te opõe de ter gente que tu... Porque se tu pega numa academia, hoje, eu vou numa academia, na minha academia em Criciúma, e eu vejo uma pessoa só, de todo o tempo que eu faço lá, uma pessoa só, assim, eu bato o olho, essa pessoa precisa urgentemente perder bastante peso. A maioria não, cara. A maioria tu vê, tá todo mundo bem ali. Um aspecto anatômico bacana, assim. Não precisa... Não tem que... Não me chama a atenção, entendeu? E por que o cara não vai? Claro que o cara também é preguiçoso. Ele não quer. Existe o sedentarismo nele. Não existe o gatilho de querer mudar. Entendeu? É tipo parar de fumar. Não existe esse negócio que eu tô pitando devagarinho, só não, uma vez ou outra só. Não, tem que parar de fumar. Ou tu para ou tu não para. Não existe o meio termo. É. O alcoólatra. O alcoólatra não pode... Não tem uma frase do alcoólatra? Eu não conheço muito essa situação, mas eu já ouvi, pelo menos em filme, dizendo que evite o primeiro gole, né? Uhum. Porque tu não pode dar para não dar um gatilho de novo. E os caras que estão ali, eles, se eles beberem, né? Eles
recaem.
Eles recaem. É. Então, esse primeiro passo, tu tem que dar, de não beber.
E é o, como é que é, o se manter sóbrio só hoje, né? Aí no outro dia, só hoje.
E o cara obeso, ele pensa assim, poxa, mas eu vou lá e não vejo resultado. É, a gente é muito disso também. A gente é muito de ver resultado para se animar. Doutor, eu não vou não, porque essas pessoas... Tem pessoas que vão, eu não ligo, doutor. Se eu tô gordo, eu vou na academia, quem quer me olhar, não tô nem aí. Mas eu não vejo resultado, não me animo. Uhum. Tudo bem. Aí que vem de frente de tu fazer uma coisa com planejamento, com pessoas adequadas. Hoje a gente tem, por exemplo, um projeto na nossa clínica de acompanhamento mensal com todo mundo. O paciente acerta conosco o planejamento, seja cirúrgico ou não, e ele faz um acompanhamento conosco, ele tem uma consulta mensal, certo. Mensal, seja presencial ou online, comigo, com a nutricionista, com a psicóloga e com o educador físico. Então, o paciente vai ter em casa um aplicativo de educador físico fazendo treino dela. E se ela não for, o educador físico vai puxar a orelha dela, porque ele sabe quando ela abre o aplicativo.
Sim, claro.
Então tem todo um planejamento para o cara emagrecer, que é bem bacana, eu sou fã, mas assim, a pessoa tem que dar o primeiro passo também, né?
Uhum. Doutor, muito obrigado por ter vindo. A gente já tinha certeza de que
é muito
seria
assunto.
Impossível falar.
Não, muito, é muito assunto.
Resumidamente, o doutor Júlio César Sequinel Filho é cirurgião e médico do emagrecimento, assunto cirurgia bariátrica, né? Esperamos que tenha acendido aí a luzinha, né?
As pessoas...
Naqueles que necessitam, que precisam, né? E pode ser uma solução para você ser mais feliz. No fim, todo mundo procura algo para ser mais feliz na vida, né, doutor?
Com certeza.
Isso aí.
Eu não julgo se a pessoa quer estar gordinha e estar feliz, que eu falei. É o bem-estar físico e mental.
Exato.
Ela não está muito bem com o bem-estar físico, mas se ela está com bem-estar mental, siga a vida.
Muito obrigado por ter vindo.
Satisfação é minha. Se as pessoas tiverem dúvidas a mais... Procure nas redes sociais, doutor DR, né? Júlio Sequinel Filho, ou na Obesitar, Grupo Obesitar, Obesitar Grupo, na verdade. Rede social é fácil de achar, Google é fácil de achar. Nos procure, tire as dúvidas se tiverem. Tá bom, gente? Obrigado pelo momento e espero ter tirado nesse breve tempo as dúvidas das pessoas.
Obrigado, doutor.